Bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa da Rádio Observador que, surpreendentemente, junta Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxari Mendes para falar de coisas em geral. Olá a todos, está tudo bem com vocês?
Olá!
Olá, como
estás, estão todos?
Tiago, está tudo bem?
Saudações!
Sim, senhor,
tudo bem?
Sim, senhor. É bom ouvir-vos. Esta semana vamos tentar perceber se a televisão é o melhor detetive da vida real ou nem por isso. Mas antes, vamos falar de bigodes sem vergonha na Boa Dica. Para os que não se aperceberam de nada, que é muito provável, pode ter acontecido, o humorista inglês Sacha Baron Cohen, que é mais conhecido como Borat ou outras personagens igualmente curiosas, infiltrou-se num comício de extrema-direita nos Estados Unidos e a coisa não correu muito bem. Acabou por fugir a bordo de uma ambulância, mas antes fez uns quantos estragos na moral dos participantes daquele evento político. Se não me engano, ele fez-se passar por um vocalista de uma banda que cantava coisas um pouco politicamente incorretas, até para, aparentemente, aquele grupo de extrema-direita que estava ali reunido. Pedro, vamos começar por ti, vamos aproveitar este acontecimento nada histórico do Sacha Baron Cohen, só para tentarmos perceber aqui uma coisa. Achas que o senhor tem piada, ou nem por isso, ainda tem piada, estas incursões que ele faz pelo reino fantástico dos Estados Unidos são merecem a nossa atenção?
Certamente que sim, não é? O Sacha Baron Cohen começou com o Ali G, não é? Com uma série uhum. de... criou esse personagem, depois criou uma... acho que há duas temporadas do Ali G. Isto nos tempos antes das redes sociais e antes de muitas coisas que hoje temos poder adquiridas. E depois ele fez os filmes, o Borat, e mais recentemente fez aquele Made in America, não é? Acho que é assim que se chama. Uma coisa curta da Showtime, uma série curta em que ele também interpreta vários personagens e faz um pouco aquilo que fez, ou terá feito neste comício, que é, faz uns apanhados, não é? Simula que uhum. é uma pessoa que é nesse caso, nessa série, um quadro que eu me lembro era que ele era um general, não sei, das elites, não sei de onde, e que estava a ensinar as pessoas a defender-se. É um humor de armadilha, não é? À falta de melhor palavra, chamemos humor de armadilha, de enganar os visados, não é? É um pouco como se nos batessem à porta e fingissem que são do Mel ou da Vodafone e pedissem para se deitar na nossa cama, ou seja...
Por exemplo?
Não, mas perante situações insólitas, não é? Nem todas as pessoas reagem da forma que gostariam, pronto. Uhum. E eu, apesar de ser um consumidor do humor do Sacha Baron Cohen, tenho vindo a concluir, ou a achar, ou a perceber, ou a reagir cada vez pior àquilo que ele faz, porque no fundo há ali um lado de profunda, não sei, sacanice. O jogo não é limpo, pronto, ele não joga limpo totalmente. E aqui neste caso parece que ele teve que fugir, não é?
Uhum.
Pelo que eu estive a ver na CNN ontem, nem sequer havia provas, digamos assim, que era ele, ou ele não admitia, ele ou a malta dele, não é?
Sim, sim, acho que ainda não tinha assumido.
Certo, e também pelo que eu percebi a coisa não correu tão bem do ponto de vista humorístico como ele julgaria, não é? Então,
pois.
No fundo ele cantou uma música racista e o refrão, e depois as pessoas repetiram, mas se nós repetirmos alguns refrões de músicas pimba que se calhar ouvimos em feiras de agosto, alguns também serão, não sei, misóginos ou machistas, ou, não é? Mas nós estamos ali naquele contexto e se calhar a nossa intenção não é sermos misóginos e maristas, e machistas. Portanto, eu acho que o humor, todo o humor tem lugar, portanto não acho que nada deva ser censurado ou o que for, portanto até se o Sacha Baron Cohen quiser vir aqui a Portugal e gozar com alguns políticos, eu não me oporia, nunca, mas eu sinto-me mais distante da obra dele, por assim dizer, do que já estive. Se não falássemos no episódio aqui no programa, eu nem sequer iria tentar ver o clipe, não me interessa, porque acho que é jogo fácil, no fundo é com os golos de baliza aberta, estar a gozar com estes rednecks americanos, não é?
Uhum.
Não sei se são de extrema-direita, serão com certeza os chamados rednecks, não é? Apoiantes de Trump e mais trumpistas que o Papa, mas não sei se são de extrema-direita no sentido comum que damos à expressão, pelo menos aqui na Europa.
Uhum. Maria, fazer aqui o Sacha Baron Cohen faz este ou tenta fazer esta espécie de apanhado com um grupo de extrema-direita, mas vamos partir do princípio, vamos falar de forma abstrata, fazer humor à custa de alguma coisa da qual não gostamos, ou de uma coisa que queremos criticar, ou que estamos contra. A questão não é nova, mas dirias que joga mais a favor de quem? De quem está a fazer a piada e de quem quer fazer pouco da situação? Ou de quem é criticado? Há alguém que sai a ganhar no meio destas...
Sim, eu acho que depende muito da relação que tens o comediante com o comediante, não é? Eu percebo aquilo que o Pedro apontava de facto já haver aqui uma certa exaustão para quem segue o trabalho do Baron Cohen, porque parece que ele ataca ali os alvos mais fáceis, não é? Do ponto de vista da credulidade, não é? É mais fácil tu atacar supostamente um grupo de rednecks do que de repente entrares ali num viveiro de pessoas que à partida consideras que são mais difíceis de se achar apanhar por este tal humor armadilhado. Por outro lado, eu acho que é incrível, porque nós somos tentados de facto a dizer que o Baron Cohen tem um estilo muito próprio, não é? Ele já nos habituou a este tipo de ações, este lado de se intrometer nos sítios mais arriscados, mas o mais curioso é ao mesmo tempo isso que eu falava no início, é que aparentemente, apesar de toda essa marca muito forte e muito identificável, ainda há quem caia na patranha. E não deixa de ser muito tentador para quem está em casa a ver, não é? Assistir este tipo de, enfim, de tirar o tapete, não é? É como imaginares um programa de apanhados onde se segue sempre a mesma fórmula, o mesmo esquema, e ainda assim as pessoas deixam-se cair. Eu acho que, enfim, a forma parece de facto redundante. Por outro lado, o resultado prova que não está assim tão escutado ao mesmo tempo. Acho que também era engraçado se de repente descobríssemos que não foi ele que lá esteve. Acho que lhe dava ali um twist interessante.
Eu acho que o Pedro há bocado estava a falar da série que ele estreou aqui há pouco tempo. Esta Rablock parece...
Who is America?
É isso.
Chamamos Who is America, sim.
Pronto, e acho que este momento faria parte de um episódio futuro dessa série.
Sim,
que
há de estar
uma nova temporada. E a questão é também, será que ele...
sim, porque depois tem sempre aqui um lado ficcional, não é? Sobre a própria realidade, não é? Assim, uma espécie de... Sim, é verdade. Eu acho que depois também há aqui um lado talvez um bocadinho mais, enfim, profundo, se quisermos achar ou pensar que ele possa passar por aí. Nomeadamente através da relação especial que ele tem com a questão do esquecimento, ou da apatia, muito ligada à forma como aborda o Holocausto, por exemplo, como tem vindo a tratar o tema. E eu sinto que ele acaba por estar sempre a fazer uma espécie de teste renovado à indiferença, quando faz este tipo de rábula, que é tentar sempre, no fundo, estar ali mesmo ao limite, à atenção, não é? Perceber até que ponto é possível tu passares, subires a um palco e cantares uma canção ridícula e pôres não sei quantas pessoas a entoarem aquela canção ridícula. Portanto, nesse sentido, eu acho que tem ali alguma pertinência, percebes? Ainda que, de facto, venhamos a descobrir que faz parte de uma docu-series qualquer, ou que vai estrear, enfim, que tem ali um lado meio... guionado, não é? Por cima de toda esta realidade. Portanto, eu acho que ele, apesar de tudo, mantém ali algum interesse, sabes? Eu não deixo de ir ver e de achar alguma piada. Agora, enfim, compreendo que o tal enfado que o Pedro falava.
Bruno?
Não é, desculpa, não é enfado, é é bater a mortos, não é? Gozar com
sim.
Eu acho que é bater a mortos.
Eu percebo
como seria,
isso, sim.
Como seria
acho que ele tem aqui cenas bastante mais felizes, com personagens também bastante mais interessantes, não é? Em que ele foi ali, quer dizer, esticou completamente a corda. Aliás, eu acho que a grande surpresa é como é que um tipo deste nunca levou um tiro, não é? Porque ele de facto está sempre num campo de exposição que é uma coisa absolutamente extremada, não é? E portanto, nesse sentido, isto é quase uma, enfim, comédia barra... prova de atletismo ou qualquer coisa que vai fugir muito para além do... Pois, porque
sim,
é surreal.
E era o que eu ia perguntar também aqui ao Bruno. A verdade é que, assim, de repente, não me parece que haja mais ninguém a fazer este tipo de coisas. É porquê? Porque é demasiado arriscado, é preciso ter coragem, é demasiado idiota meter-se no... Porquê que não há um humorista português que não se lembra de fazer uma coisa destas? Tínhamos...
Tens o Gel, que há uns anos fez aquela de coisa do Carlitos, não é? Carlitos, sim. Machista gay.
Exato.
Que, por acaso, era uma rábula muito, muito engraçada. E que acho que ainda chegou a levar uns sopapos na rua, ou pelo menos estiveram perto disso. Não sei porque é que não fazem coisas parecidas com o de Baron Cohen, não será muito fácil, e muitos também não quererão correr riscos. Acho que aquilo que o Sacha Baron Cohen faz é um pouco humor de guerrilha. E ao mesmo tempo é uma espécie de... havia aquela série, o Jackass, não é? Acho que era o Jackass que se chamava, que eles faziam coisas assim um bocado estúpidas. E isto é uma espécie de Jackass para pessoas politicamente empenhadas, não é? Em que é sempre o mesmo lado a levar, não é? com o gozo em cima. Eu acho que é um bocadinho... Sim, é um bocadinho desonesto, não é certo? Mas ele sempre fez isso desde o início, com a personagem do L.E.G., que fazia entrevistas também a figuras públicas, e que também punha lá essas rasteiras. É um bocadinho desonesto e dá ali um bocadinho um gozo barato, não é? E fácil, mas que com a repetição da fórmula... O único interesse que se mantém é ver se ele consegue sobreviver ou sair inteiro dessas situações, mais do que propriamente estar a revelar-nos o quão conservadores ou retrógrados são os redneck americanos.
Muito bem. Vamos agora às sugestões da semana, antes que chegue aí o intervalo, com o post-it. Bruno, vamos continuar contigo. Queres falar-nos de uma personagem muito interessante? Bom, é interessante, mas não tem graça nenhuma. O Larry Nassar, é isso?
Sim, o Larry Nassar, que foi médico da Federação de Ginástica Norte-Americana durante duas décadas, e durante esse tempo abusou praticamente todas as atletas que passaram pelas mãos, que ele tratou. E não só no seio da Federação Norte-Americana de Ginástica, mas também noutras instituições. E estreou a semana que passou, estreou um documentário na Netflix sobre o escândalo, mais centrado sobre o escândalo das atletas da Federação, algumas delas atletas olímpicas, a Simone Biles, que não fez declarações para o documentário, também foi uma das atletas abusadas, mas quer dizer, foram quase todas, na verdade, o número é impressionante, foram centenas ao longo dos anos. Também há um outro documentário na HBO, que é um pouco diferente, eu gostei mais do da Netflix, mas também é muito bom o da HBO, e que vai um pouco, o da HBO vai um pouco além da questão da equipa olímpica, e fala também de outros abusos que ele cometeu, ainda que eu acho que o documentário da Netflix seja mais completo. E há uma coisa que as pessoas, quando são sobretudo no início do movimento do Me Too, que as pessoas costumam perguntar, não é? Quando há denúncias anos depois dos factos, pá, porque é que só vieram agora denunciar, porque é que não denunciaram na altura? E depois de ver estes dois documentários, e também de ver o documentário do Jeffrey, sobre o Jeffrey Epstein, eu acho que se torna muito, muito fácil perceber porque é que algumas pessoas, porque é que algumas das sobreviventes demoraram tanto tempo a denunciar. É que algumas demoraram mesmo muito tempo, mas aquelas que não demoraram muito tempo e denunciaram não foram ouvidas, foram silenciadas. E isso explica, se calhar, o silêncio das outras.
Pois. Pedro, Stephen King, o que é que se passa com o Stephen King?
Olha, eu estou aqui às voltas com a cabeça, porque vai ser finalmente publicado em Portugal o livro On Writing, um livro que o Stephen King publicou há 20 anos, acho eu, por isso.
Porque eu sugeri aqui no ano passado, não sei se te lembras disso.
Não, eu por acaso não lembro, mas o meu ponto era não, não lembro.
Isto é como ao Borat, isto não é lembro. Tentar até ver se as pessoas estão atentas.
Mas aqui, portanto, é um livro que o Stephen King escreveu, é uma espécie de memória, aliás, não é uma espécie, não, tem um lado que é memória, portanto, a vida dele, e sobretudo porque é o primeiro livro que ele publicou depois de um ele foi atropelado enquanto passeava e a vida dele mudou, e é o primeiro livro que ele publica, e tem um lado de memória, depois tem um lado de conselhos a pessoas que querem ser escritores ou simplesmente gostem de escrever, e eu não sei se já estava editado em Portugal ou não, eu sinceramente não sei.
Não estava. Não.
Pronto, o que já é extraordinário, porque é um livro que qualquer pessoa, enfim, além das pessoas que gostariam de ser escritores ou publicar livros ou o que for, deveria ler, mas qualquer pessoa normal pode perfeitamente levá-lo para a praia e ler, é um livro que se lê de uma penada, o estilo do Stephen King, dá-se a isso. Mas eu queria falar também da capa que foi escolhida, e espero que os nossos ouvintes possam vê-la nos escaparates ou vão à internet ver, o livro em português chama-se Escrever, Memórias de um Ofício, e estas capas que os editores portugueses são obrigados a escolher ou querem escolher com fotografias enormes dos autores, como se fosse tudo muito pop e nós comprássemos o livro pela capa, se tivéssemos dificuldade em ver quem é a pessoa. É um livro que se dá, eu tenho uma edição com uma capa lindíssima, e é um livro que se dá para capas figurativas, abstratas, o que for. Eles escarrapacharam uma enorme fotografia de um homem francamente feio, que é o Stephen King, a preto e branco, parece uma daquelas fotografias que as pessoas pagam para que lhes tirem, não é? Fotógrafos profissionais. A capa não tem nada a ver com o conteúdo do livro, era aí que eu queria chegar, e é de facto um desperdício que uma edição portuguesa, que é a primeira, pelo que se percebe, ou pelo aquilo que eu percebo, do On Writing, do Stephen King, mereça uma escolha de capa tão comercial, que significa que o nosso mercado deve de facto andar muito, muito, muito aflito.
E, Maria, falar em aflitos, temos pouco tempo, mas vamos lá falar sobre doom scrolling.
Exatamente, ou doom surfing. É o ato de perdermos demasiado tempo da nossa vida, sobretudo antes de nos deitarmos a ver notícias negras nos nossos smartphones.
É um scroll eterno, é interminável.
É aquele scroll interminável do apocalipse, neste caso, porque estamos a falar sobretudo de, enfim, daquelas notícias que ainda nos deixam mais saturados, mais angustiados e dão-nos umas belas insónias. A expressão não é nova, ela até já tem entrado em dicionários como o Merriam-Webster, mas a verdade é que ganhou um novo fogo durante a pandemia, não é? Já que os níveis de angústia cresceram e, portanto, tiraram o sono a muita gente. Eu, para além de ter lido alguns artigos interessantes sobre a coisa, percebi que, por exemplo, uma publicação como a Quartz tem mesmo desde 2018 uma repórter, e o papel desta senhora é ir ao Twitter à noite, portanto, à conta da revista, entre as 11 da noite e 1 da manhã, mandar as pessoas para a cama, assim uma espécie de vitinho dos adultos que já estão há demasiado tempo nas redes sociais a fazer sabe-se lá o quê. Portanto, isto é, no fundo, uma não recomendação para se afastarem dos telemóveis, irem fazer outras coisas melhores, em vez de estarem neste scrolling infinito, que é bastante...
Ou nada,
só limpar a cabeça, porque não?
Por exemplo. Muito bem. Fazemos agora um rápido intervalo e voltamos já a seguir para a segunda parte. Segunda parte do pop-up, estamos de volta. E nesta segunda metade do programa vamos falar das séries de televisão, séries em que, na maior parte dos casos, a ficção não existe, é praticamente tudo real, se transformaram recentemente numa espécie de novo detetive. É o Pop de Arroz desta semana. Ora, e pegamos neste tema a propósito da estreia de I'll Be Gone in the Dark. É uma nova série documental que chegou à Netflix esta semana. A série foi foi transformada em série documental a partir dos escritos de Michelle McNamara, que era a mulher de Patton Oswalt, ator e humorista americano. E esta é uma busca pela segundo Michelle McNamara, ela saberia quem era o Golden State Killer, um famoso assassino em série americano da região de São Francisco e da Califórnia. Tanto os escritos como a série documental é basicamente um expor de provas, vá, de uma teoria que leve talvez à detenção deste suspeito. Curioso é que este suspeito assumiu ter cometido todos estes crimes esta semana, precisamente, na semana de estreia deste documentário. E por isso mesmo vamos começar aqui pelo Bruno e vamos perguntar, Bruno, tu que és especialista nas coisas em geral e particularmente em crime, pelo menos esta semana, não é a primeira vez que uma série documental acaba por ter reflexos nos tribunais, uma série sobre crime, não é? Nos reflexos nos tribunais e em detenções, acusações formalizadas. Há potencial aqui para, de facto, este tipo de coisas se transformar num auxiliar, de, sei lá, da polícia, de quem faz investigações, de repente de desenterrar criminosos que andam em fuga há décadas e décadas? Podem ser novos detetives ou foram obras do acaso?
Acho que é um grande potencial de isto convencer uma data de maluquinhos que são detetives, não? E de se forem para aí a fazer investigações amadoras e a tentar encontrar assassinos em série e se calhar acabarem retalhados e metidos num congelador. Estas séries são sempre tudo o que tenha que ver com assassinos em série, que parece que é uma coisa, quase que um ícone da cultura norte-americana, auto-americano como as tartes de maçã.
Nós também temos uns quantos que podiam dar boas t-shirts macabros.
Não, nós temos alguns, não são muitos, temos alguns. E sim, alguns são casos muito, muito interessantes, como o daquele cabo da GNR que assassinou várias raparigas e que esta semana ou a semana passada fez um pedido de libertação, de liberdade condicional, ao fim ele cumpriu já uma parte da pena e acho que foi recusado esse pedido. Apesar do bom comportamento dentro da prisão. Mas esse é um dos casos, dos poucos casos em Portugal, que se calhar seria interessante haver um documentário ou seja, uma reportagem mais longa que esclarecesse algumas das dúvidas, porque não se falou muito, falou-se na altura, depois desapareceu do radar, bem como essa história estranhíssima, bizarra do Rei Kong. Mas há um grande interesse por tudo o que tem a ver com os assassinos em série e também por estes casos não resolvidos, não? Acho que é uma coisa da cultura popular quase, as pessoas têm curiosidade, o que é que foi isto, quem é que foi, quem é que terá sido, essas várias teorias, levantam-se teorias da conspiração, é como se cada um destes casos fosse um assassínio do Kennedy com um assassino mais ou menos misterioso e que nunca chega a haver consenso, ou do Olof Palme também, que recentemente voltou a ser falado. Mas há uma curiosidade natural do público e em alguns casos haverá, de pessoas com mais tempo livre, uma vontade de experimentar os meandros das investigações. Não sei se muitos terão o conhecimento e as capacidades para fazer investigações a sério, mas no meio disso tudo poderá, bem, desvendar-se algum crime que ficou por resolver.
Sendo que também há casos em que este tipo de produções não ajuda muito, por exemplo, como aconteceu com aquele documentário da Netflix sobre a Madeleine McCann, não é? Na altura apareceu e não foi por aí que se chegou a conclusão nenhuma, nem a pista nenhuma nova.
E por isso é tão frustrante, não é, esse documentário. Mas houve aquele também na Netflix dos gatos, não é? Um tipo que começou por publicar vídeos de gatinhos, de matar gatinhos, depois acabou por matar pessoas e que também foi aqui uma espécie de consórcio de investigadores amadores que ajudou a apanhá-lo.
Maria, por que não orientar todas estas energias de investigação, mas por exemplo para o crime de colarinho branco, que parece-me que é aquele que é mais difícil ou mais complicado de resolver em sede própria, como dizem as pessoas que sabem do assunto?
Pois, perguntas muito bem, não é? Porque assunto não faltaria. Aliás, eu a uma escala nacional consigo lembrar-me assim de cabeça de uma série de casos e operações e personagens altamente mediáticas que dariam ótimos plots, não é? Quase até em folhetim, seriado, enfim, o que quiséssemos. Mas lá está, eu acho que em alturas como estas depois sentimos aqui alguns handicaps. Primeiro que tudo, o facto de não termos uma indústria suficientemente robusta, não é, que permite investir em projetos destes, porque no fundo estás a falar aqui de uma mega investigação, não é? Ou de compor as peças todas deste enorme puzzle, porque normalmente são puzzles gigantescos, e enfim, com um tratamento que vá além da mera reportagem, mera entre aspas naturalmente, mas da reportagem jornalística, não é? Que é factual, mas que depois não tem essa dimensão de até algum entretenimento, não é? Não tem aquela película depois extra que tem um conteúdo destes que se calhar depois chega a uma plataforma de streaming. E depois a própria dificuldade em fecharmos a trama, não é? Porque muitos destes casos, dada a morosidade da justiça, estão em aberto e, portanto, algum produtor primeiro ainda se arriscava a ser processado se decidisse inventar aqui um final, não é? E por outro, porque também são muito previsíveis, quer dizer, nós no fundo temos aqui casos que não se resolvem, mas de alguma maneira temos aqui um outro fator extra, que é a crença popular que se antecipa, não é, a qualquer desfecho no tribunal, e portanto nesse sentido, isto pensando aqui à realidade portuguesa, não é, esta nossa dimensão muito particular, em que a sentença já está feita…
Exato, sim. Sabemos sempre quem é o culpado, não é?
Sim, portanto, há aqui nós temos aqui uma espécie de decisão, não é? Que já foi tomada, que nós temos previamente arrumada na nossa cabeça, e portanto nem admitiríamos que esse desfecho fosse diferente desses parâmetros. Mas é evidente que adorava, como penso que qualquer português adorava, se tivéssemos de facto uma produção digna nessa altura, bem feita, ver um apanha-me se puderes, enfim, com uma escala nacional ou um lobo da banca em vez de um lobo de Wall Street, porque de facto não nos faltam histórias, não é? Agora, são processos gigantescos, eu só imaginar a transposição de um caso destes que já é, enfim, que nós já sabemos que é de difícil tratamento do ponto de vista judicial, porque aquilo são páginas e mais páginas, agora imagina fazer um guião daquilo, não é? Não sei, imagino, por exemplo, olha, pergunta a Bruno Vieira do Amaral, que se ele se imaginaria a transformar isto num guião, num suculento guião, sei lá, uma operação marquês, ou enfim, seria uma coisa…
Mas, quer dizer, material tens, não é?
Pois, mas é uma… Exato, é uma tarefa…
E para tratar isso, porque agora claro que é uma tarefa gigantesca, mas eu ainda há pouco referia os casos, alguns casos interessantes em Portugal, interessantes, não, no sentido de uma possível adaptação, claro, para este tipo de formato, e não referi aquele que será talvez o mais famoso caso por resolver, o do Estripador de Lisboa, dos anos 90, quer dizer, capturou assim, a imaginação coletiva e continua por resolver, apesar de várias... várias teorias que nunca se confirmaram.
Pedro, duas perguntas numa só. Primeiro, pegar aqui numa coisa que a Maria disse, e que de facto, ela tem um pouco de razão. Qual é o detalhe, enfim, se calhar não é um detalhe assim tão pequeno, que faz a diferença entre... Estamos a falar de uma peça jornalística, mesmo que dividida em partes, e de uma série documental. Se é apenas a plataforma em que ela é apresentada, ou se de facto é a forma que é assim tão, tão diferente. Qual dirias que é aquilo que faz a diferença?
O jornalismo tem um código deontológico e ético e até legal que tem que seguir, não é? O documentário é uma obra de autor e, portanto, pode ter um ponto de vista, pode seguir uma narrativa.
Sim, pode ser parcial, naturalmente.
eu diria mais subjetivo, porque, porque o tipo que faz o documentário, ou a senhora que faz o documentário, tem todo o interesse em exigir o mais possível à realidade, não é? A questão é o lado de espetáculo e de entretenimento que os documentários têm vindo a ganhar nos últimos anos. Nós temos o Lion King, ou como é que se chamava aquela coisa do tigre?
Tiger King.
É para todos os efeitos um documentário também. Mas também há documentários sobre... Eu no outro dia apanhei um documentário sobre a Barbie, por exemplo, no canal, no Odyssey. Portanto, há documentários sobre conflitos armados, mas pode haver documentários sobre a Lego, ou sobre a Barbie, ou sobre um tipo que cria tigres e no meio da América. Este tipo de produtos tem uma enorme vantagem, de produtos audiovisuais, tem uma enorme vantagem sobre as séries, que é, são infinitamente mais baratos de fazer. Porque não tens que pagar a atores, por exemplo, desde logo, não é? No fundo tens imensas imagens de arquivo, agora vou caricaturar, mas não por muito, mandas uma equipa de produção aos arquivos dos jornais, fotografas as manchetes, pões uma voz off, fazes umas stock shots da ponte não sei de onde, e aqui por exemplo se fosse ponte sobre o Tejo, e depois pões umas manchetes dos jornais desse tempo do Estripador, depois alguém a falar por cima, e dizes que o Estripador atacou a primeira vez não sei onde, e depois vais até Monsanto e filmas um tipo a andar em passos por Monsanto. Portanto, esse lado de investigação criminal, porque convém não esquecer que nós vivemos numa era em que as pessoas já são competentes a decifrar os códigos da investigação criminal em vídeo ou em livro, não é? Se os portugueses lessem, seria em livro, mas como só vêem em televisão. E, portanto, é possível criar espetáculo através do audiovisual e do crime. Eu até, enfim, até me espanta como é que nós não o fazemos ainda. Eu creio que essa tendência chegará a Portugal, de repente, e aí toda a gente fará. O Correio da Manhã TV tenta fazê-lo, chamando reportagens àquilo que faz. Não estou a dizer que não sejam, mas eles tentam dar uma cor, um dinamismo que não é próprio do jornalismo, que, por exemplo, se faz na SIC.
Ah, mas isso fazem não é só o Correio da Manhã, e são outros a propósito de outros assuntos.
Sim, mas
claro, menos assim, sanguinários do que os do Correio da Manhã.
Sim, mas estou-me a assistir agora ao chamado crime.
Ao crime.
Sim.
Chamado crime.
Sim, o crime no sentido de tiros e facadas e estrangulamentos, esse tipo de crime, de clarinho, não sei de qual é que é.
Coisas confortáveis.
Isso. Nós temos matéria espantosa, nós temos alguns casos na criminologia portuguesa, não sei se é assim que se diz, que são incríveis, não é? Esse do Estripador que o Bruno citou, temos o caso do Tojó, não é? Que foi um miúdo que supostamente, quando a namorada foi libada, que matou os pais, não é? O filho único que matou os pais e que, entretanto, já saiu da prisão. Temos o caso de três irmãs que apareceram assassinadas numa casa, acho que em Trás-os-Montes, não sei, e até hoje ninguém sabe quem são, quem é que os matou. Esses casos têm a vantagem de haver arquivo, não é? Portanto, enfim, se eu quiser fazer uma série, ou qualquer um de nós quiser fazer uma série, existe arquivo, existem imagens desse tempo, nem que tenhamos que as comprar.
Claro.
E isso é muito mais barato fazer do que uma série, não é? O que eu acho é que em Portugal, aliás, não é uma convicção que eu tenho e que não parece ser nada transcendente, é que isso é visto como território de jornalismo puro e duro e não como território de entretenimento. Nós não temos na nossa televisão um lugar nas grelhas de programação para ter uma hora e meia sobre a média, por exemplo. Não sei se devíamos ter lá ou não, isso é outra questão, mas a haver qualquer coisa sobre a média ou a haver qualquer coisa sobre o Rei Gobes estará dentro de um serviço noticioso. Agora, as pessoas gostam de ver. Por exemplo, há uma série no Netflix absolutamente fabulosa chamada The Staircase, não sei se já viram, que é uma coisa que tem já uns anos, dois ou três anos, que é o que vale a pena ver, que é sobre um tipo que terá tirado ou não a mulher das escadas abaixo.
Já vi, sim.
Isso é uma coisa, do ponto de vista de audiovisual e do ponto de vista da própria história, fica melhor do que muitas séries que nós temos disponíveis nas plataformas. É altamente recomendável.
Mas eu acho que é um grande desprezo, deixa-me só...
Sim, rapidamente.
Acho que é só um grande desprezo. Não só por essas matérias criminais, mas pela nossa própria história.
Tens toda a razão.
Temos poucos exemplos de um aproveitamento, de um bom aproveitamento do material, da matéria-prima que nos é fornecida pela, pela nossa história. Um dos exemplos e dos bons exemplos e raros foi o documentário do Joaquim Furtado sobre a guerra colonial. Mas, por exemplo, eu há dias estava a falar com um amigo e estava a dizer que era muito interessante que se fizesse um documentário, até só com recurso a imagens de arquivo, da campanha presidencial de 1986 entre o Freitas do Amaral e o Mário Soares, e não só, o Salgado Zenha, o Maria de Lourdes Pitacil.
Sem dúvida, mas depois, sem dúvida.
Quer dizer, é uma história, tem uma dinâmica narrativa já natural. Estamos a falar de alguém que parte muito atrás nas sondagens e que faz uma recuperação espantosa, levando os seus inimigos figadais pelo caminho a votar nele. Quer dizer, é uma história, tem o episódio da Marinha Grande, etc. Eu acho que se nós olhássemos com mais atenção para os nossos próprios recursos, para a nossa própria história, teríamos material suficiente para fazer esse tipo de trabalhos, como o Pedro diz, se calhar saem até mais baratos do que uma série.
Uhum. Sim, até por uma questão de preservação da memória, não é?
Deixa-me só tentar acrescentar isso, e concordando a 200% com o que o Bruno diz, mesmo aqui a um nível mais leve, mais light, digamos assim, nós não temos, por exemplo, um documentário sobre o Gato Fedorento, que até podia ser laudatório, mas um documentário de onde é que eles vieram, onde é que apareceram, não, ou sobre o Hermano José, esses documentários não existem em Portugal. Nós temos uma produção audiovisual ou muito popular, com as novelas, ou muito ambiciosa do ponto de vista artístico e pessoal, isso até solipsista, tudo muito a preto e branco e tudo muito, muito difícil de perceber. Não temos ali um middle brown, não é? Um caminho intermédio onde, de facto, episódios da nossa história, e essa campanha é um excelente exemplo, possam estar retratados, quer dizer, ou a campanha do Marcelo Rebelo de Sousa para a Câmara de Lisboa, em que ele mergulha no Tejo, etc. Há imensas imagens, não é? Acho que
imagens e recursos não faltam.
É isso. Uhum. E até vontade, eventualmente não há, não parece haver mercado para essas coisas. Aposto que as pessoas concorreram a estas coisas Netflix e foram 1.200 candidaturas, portanto há 1.200 portugueses com ideias para fazerem séries, que eu acho uma coisa, não estava à espera que fosse tanta gente, se confesso. Quero crer que não haverá muitas ideias destas, ou ao contrário, gostaria que houvesse ideias destas, de agarrarmos da nossa realidade e podermos trabalhá-la.
Muito bem, antes de terminar e mesmo muito rapidamente, vamos ao Isso É Que Era Bom. Ora, vamos ajudar os nossos ouvintes da forma mais rápida possível. Esta quarta-feira, dia 1, Amália Rodrigues teria feito 100 anos, se bem que ela no bilhete de identidade tinha data de nascimento 23 de julho, a própria sempre afirmou que tinha nascido 1 de julho, o registro civil na altura era uma coisa complexa. Vamos só aqui escolher 3 fados, porque vale sempre a pena. Maria, um fado da Amália, por favor.
Eu não vou escolher um fado, peço desculpa, vou escolher um disco com cheio deles, vou escolher o Com Que Voz, que para mim é assim, para mim e para muitas pessoas, não é? É assim aquele que está ali no ponto, não é? da carreira da Amália, com a voz ali mesmo na medida certa, e enfim, é daqueles para ouvir e reouvir, e acho que vale sempre a pena.
O chamado de chorar por mais, literalmente.
Sim, isso mesmo.
Bruno, diz-me da tua justiça.
Barco Negro, rápido.
Está feito, e barco, e anda rápido, o homem do barreiro escolhe o barco. Pedro?
Sim, o Barco Negro, sim, a Amália, de facto, eu diria que se ela cantasse os parabéns, nós até esse fado poderíamos recomendar. Tinha, de facto, uma voz especialmente extraordinária, essa do Barco Negro seria também a minha escolha, há outros, claro. Mas, como digo, é mais a voz do que propriamente a voz e a interpretação, claro. Do que propriamente o fado em si.
Específico.
Certo.
Muito bem. Terminamos então mais um pop-up e voltamos na próxima semana. Até lá.